de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil! Como tá o tempo aí no seu estado, hein? Aqui no Escola Brasil o tempo é sempre bom, com muita informação e muito bom humor. É, mas lá fora o tempo não tá bom, não. O Cadu deve ter até se atrasado por causa da chuva, gente. Bom, enquanto ele não chega, vamos lá, né? Opa, vamos fazer o programa. Oi, Cadu!
Nossa, mas que chuva, viu?
Nossa, Cadu, você tá todo molhado.
Eu peguei um temporal daqueles, menino.
Mas, gente, por que você não trouxe um guarda-chuva? Você não viu a previsão do tempo do jornal ontem? Risco de pancadas de chuvas isoladas por estas bandas.
Ah, mas não dizem sempre que não dá pra confiar na meteorologia? E não parecia que ia chover, não.
Acho que você tem que prestar mais atenção no trabalho dos meteorologistas, hein? Uma turma de meninos da quarta série no Rio Grande do Sul comprovou que a meteorologia acerta na maioria das vezes.
É, nesse caso acertou, né?
Daqui a pouco vamos falar com a professora desses meninos que pesquisaram sobre o clima. Ela ganhou um prêmio com o projeto.
Muito bom. Entender o clima é uma maneira de se preparar para a vida. E esse também vai ser um assunto de hoje.
Exatamente. Tem uma escola do Piauí que acrescentou a disciplina Orientação Prática para a Vida nas aulas do ensino médio.
E o nosso querido matuto Luiz Alberto já deve estar a caminho do Escola Brasil com seu Jag helicóptero.
Ai, Cadu, fecha a porta, por favor. Ela ficou meio aberta.
Opa!
Ou será meia aberta? Bom, depois do intervalo, vamos tirar essa dúvida da nossa dica de português.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Oba, tá na hora da nossa dica de português.
E a dica de hoje é meio complicada.
Complicada não, Sandra. Você é que tá meio confusa.
Confusa eu? Ah, eu acho que você tá meio enganada.
E você aí de casa percebeu quantos meios a gente falou aqui?
Meio complicada, meio confusa, meio enganado. Tudo no masculino. Agora, e meia? Quando é que se usa?
Ah, você pode usar com sapato, tênis, quando tiver frio, pra pôr o pé na meia pra esquentar o pé.
Cadu, sem brincadeira, vai.
Tá certo. Você tá querendo saber por que que às vezes a gente fala meio e outras vezes fala meia, uhum, não é? Muito bem. Quem explica é a professora de português, Ladanir Milak. Vamos ouvir? Primeiro ela dá a dica de quando usar meio. Presta atenção.
Meio quando significa um pouco. Por exemplo, a porta está meio aberta. Ela está um pouco aberta. A professora está meio nervosa. Quer dizer, ela está um pouco nervosa. Então, sempre que significar um pouco, a gente usa meio.
Ah, agora a professora explica quando se usa meia, fora o que o Cadu coloca nos pés, né, gente? Escuta só.
Meia quando significa metade. É, eu tomei meia garrafa de leite. Eu comi meia maçã. Quer dizer, metade da maçã. Eu chupei meia laranja. Metade da laranja. Então, sempre quando significar metade, é que eu vou usar meia.
Valeu, professora. E a gente vai repetir a sua dica para quem não pegou. Fala aí, Cadu.
Vamos lá, então. Repetindo. Meia. Você usa quando quer dizer metade. E meio, quando você quiser dizer um pouco.
Fique meio nem totalmente desligado ou desligada.
Porque quarta-feira que vem tem mais dicas de português pra você, não perca.
O Escola Brasil tem informações úteis todos os dias pra toda a vida.
Esta é pra você, professor.
Aliás, professor, professora, você que está aí todos os dias preparando seu aluno para o vestibular, já pensou em preparar ele para a vida?
Pense bem. Muitos meninos saem do ensino médio para fazer o ensino superior em outra cidade ou até em outro estado, quase sempre com pouca maturidade e pouca vivência da vida prática.
É, uma escola do Piauí percebeu que esse era um grande problema e começou a ensinar os jovens a se virarem sozinhos. O repórter Caio Darcanchi é quem traz as informações. Caio.
Bem, Sandra, eu estou aqui com a Solange Fonseca. Ela é assistente da diretoria pedagógica da Escola Cooperativa Educacional Maiêutica, que fica lá em Teresina, no estado do Piauí. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
É um prazer receber a senhora aqui no Escola Brasil.
Ah, e o prazer é todo nosso.
Professora, por que que surgiu essa disciplina Orientação Prática para a Vida? É para orientar os alunos, esses alunos que estão indo fazer a universidade em outro estado, né? A sobreviverem sozinhos, aprenderem a se virar, é isso?
Exatamente. Porque nós verificamos que muitas das vezes as pessoas, quando saem das suas cidades, eles ficam meio abandonados. E se eles não tiverem uma orientação, principalmente nessa parte da culinária, como você vai cuidar do seu vestuário, eles têm muito problema.
Você já tem notícia de algum aluno que foi para fora e que conseguiu se virar direitinho?
Olha, eu posso te dizer, inclusive, que meu filho estudou aqui. Antes meu filho não fazia nada e não sabia nada. E hoje em dia ele faz, inclusive ele faz pizza muito bem.
Que beleza, hein, professora?
Se tiver mordomia, eles podem até não praticar, né? Mas o meu, como não tinha mordomia nenhuma, ele tinha que se virar.
Que beleza, hein, professora? A
pois
Sandra
é.
E o Cadu são os nossos locutores, eles querem fazer uma pergunta para a senhora.
Pois não.
Professora, muitas regiões também não têm universidades e o aluno do ensino médio tem que se mudar se quiser fazer uma faculdade. Então, alguns educadores que estão nos ouvindo agora podem querer fazer o mesmo que vocês. A senhora poderia contar como foi a introdução dessa disciplina?
Como forma simples, você dentro da sua grade curricular, você tira um espaço de uma aula por semana e você introduz essa disciplina.
Sei.
Entende? Que também não precisa de muita coisa. A disciplina, ela é fácil de ser aplicada, porque são coisas exatamente da vivência, do dia a dia. Você aprender a ir a um supermercado, comprar seus mantimentos.
Uhum. É aquela coisa da escola oferecer uma educação para a vida, né, professora?
Exatamente. Por isso que o nome da disciplina é Orientação para a Vida Prática. É prática mesmo.
Que beleza. E os alunos gostam, professora?
Adoram.
Que barato. Todo mundo sai com 10, então, no final do ano.
Normalmente.
Professora, então, eu agradeço a sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Nada, nós estamos aqui a seu inteiro dispor.
Muito obrigado e sucesso para vocês aí.
Muito obrigada, para vocês também.
Ok.
Valeu, professora.
Obrigado. Bem, você ouviu aí que não é difícil tirar um tempinho por semana para ensinar a meninada a se virar.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira.
Exatamente, como diz a música, vira homem ou mulher, viram adultos. Nossa, Cadu, como tá calor, hein? Oh. Nem com essa chuva melhorou.
Ai, fala a verdade, viu, menina? Eu vou tomar até uma aguinha, porque eu tô morrendo de sede.
Por falar nisso, ó, eu tô preocupada com meu avô, viu, Cadu?
Ué, o que aconteceu? Ele tá doente?
Doente não, mas não é que quando eu tava lá, ele passava o dia inteirinho sem tomar uma gota d'água?
É mesmo?
Não sei como aguentava, viu? Dizia que não tinha sede, tinha que obrigar ele a beber. Acredita, tem que falar, bebe
bom,
água, pô.
Acredito, mas é bom todo mundo que tá ouvindo a gente agora prestar bastante atenção. Porque as pessoas com mais de 75 anos sentem menos sede. E aí acabam bebendo menos água.
É, mas não pode, viu? É muito importante beber água.
Pois é, a sensação de sede às vezes diminui com a idade, mas a quantidade de água que o corpo precisa continua a mesma.
Então, pessoal, mesmo que você, o seu avô ou a sua avó não sintam sede, você tem que insistir. Além de ressecar a pele, a falta de água pode causar sérios problemas nos rins.
Bebeu água?
Não!
Tá com sede?
Não!
Alô, alô,
quem tem sede de letras e de poesias é o professor de literatura e língua portuguesa Nelson Tangerini. Além de professor, ele é escritor e poeta.
Alô, Nelson, aí do bairro Piedade, no Rio de Janeiro.
Pois é, o Nelson mandou pra nós aqui um CD com a música dele e a da Alberto Barbosa. O nome do CD é Subur Blues.
O blues é um estilo de música afro-americano que surgiu no sul dos Estados Unidos e ganhou o mundo. Vamos ouvir.
Neste mar vou navegar.
alto astral. Quando eu chegar neste lugar de energia azul, a minha vida irá mudar. Velho ditado
hein? Essa foi a música Energia Azul, de Nelson Tangerini e Adalberto Barbosa, com Maurício Silveira.
É, você também pode mandar a sua música, o seu CD. Envie junto com o texto falando um pouco sobre você e sobre a sua composição. Anote o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Muito bem, falamos do Nelson do Rio de Janeiro, agora vamos para o Sul conhecer uma pesquisa sobre o clima feita por alunos da quarta série, depois do intervalo, hein?
E o Matuto mandou avisar que tá vindo correndo pra cá.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Ah, agora vamos para o Sul, tchê.
Mais precisamente para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
Vamos falar com a professora Jandira Petri, que estimulou a turma de quarta série a observar e registrar o clima da região. Todos os dias eles comparavam o tempo com a previsão que saía no jornal.
Isso para ver se a meteorologia acertava mesmo. O que você acha que eles descobriram?
Vamos saber agora com a professora Jandira. Alô, professora, tudo bem?
Oi, tudo bem, Sandra?
Oi, professora Jandira.
Tudo bom, Cadu?
Tudo.
Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o projeto que vocês desenvolveram sobre o clima.
Nós observamos o clima e comparamos com a previsão do tempo publicada no Jornal Diário da Cidade. Fizemos os nossos registros, os alunos desenvolveram gráficos. E aí foi fácil de visualizar a oscilação da temperatura.
Sei. Professora, e o que motivou a senhora a pensar num projeto sobre esse tema aí na quarta série?
É, na pesquisa que nós fizemos no livro didático, tem muito pouca coisa sobre clima, na verdade, né? O livro se limita a dizer que o clima ele é subtropical e que subtropical é um clima de estações bem definidas. E nesse ponto, os alunos discordaram. Aí surgiu a proposta da gente averiguar exatamente isso, se o inverno gaúcho é um clima bem definido ou se, ao contrário, é uma estação de grandes oscilações de temperatura.
Muito bem, então o questionamento partiu dos próprios alunos. Bom, e quem é que estava certo no fim das contas?
Nós comprovamos que realmente o senso comum dos alunos e das pessoas em geral, é que estava correto.
Ah, e como a senhora resolveu essa questão de que o livro didático pode não ser a última palavra, que ele pode ser questionado? É, porque às vezes é difícil o professor aceitar que o livro pode não estar completamente certo em relação a determinados conceitos, né?
O livro didático, ele nos serve assim como um guia, né? Como um caminho. Na verdade, ele orienta, né?
Isso, e tem que ser assim mesmo, né? O livro é apenas um apoio para as aulas e nem tudo que está no livro precisa ser passado para o aluno.
Exato. O professor refaz os textos do livro, ele usa o livro como uma fonte de pesquisa, assim, de consulta. Mas quem vai montar o texto que vai ser passado aos alunos, quem vai selecionar as informações é o professor.
Muito bem. Parabéns, professor. Um grande abraço, viu?
Muito obrigada. Um grande abraço para vocês aí também.
Obrigada, professora Jandira.
Bem, a professora Jandira foi uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tívita com esse projeto sobre o clima. Tudo a partir do questionamento do livro didático.
Gente, o mundo evolui, né? Porque tem pessoas que questionam, duvidam, observam, pensam sobre o assunto. E o professor deve instigar o espírito curioso dos alunos, fazendo com que eles pesquisem e descubram as respostas.
Isso, que chegue à sua própria conclusão. Isso é muito melhor do que dar a resposta pronta. Foi o que a professora Jandira Petri fez.
Se você tiver uma experiência bacana aí na sala de aula, né, na sua sala de aula, para contar, escreva para o Escola Brasil. A troca de exemplos estimula a criatividade e você pode dar aulas cada vez melhores.
Ai, 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 meu Deus!
Ô, ô Luiz, o que é que foi? Ô, Matu, parece que viu assombração.
Tá pálido, fala com a gente.
Onda, onda, mas que onda? Isso aqui nem tem mar.
Ai, não apressa ele, Cadu.
Mas é que tá aí, você fala.
Onça! O Lili. Helicóptero!
Tá difícil, meu. Até o jegue ficou gaga.
Calma, Luiz. Calma. Respira fundo. Respira.
Vai lá, ó.
Foi a onça, gente. Ela pulou na nossa frente, no meio do caminho, vindo pra cá. E se o helicóptero não dispara, correr, não sei não.
Ah, deve ter sido um baita susto, hein? Eu achei que você não fosse parar de gaguejar mais.
Eu também, viu, Sandrinha? E eu queria falar e não consegui de jeito nenhum.
Foi o susto, menino. Cortou seu fogo, é. Olha o pobre.
O helicóptero também tá pálido, olha. Vamos dar uma aguinha pra ele.
O helicóptero demora a recuperar mais um pouquinho, né, garoto?
É, agora tem que esperar o helicóptero se acalmar também. Esqueci a gagueira.
Ei, garoto, eu já voltei ao normal. Será que ele vai voltar ao normal também?
Eu acho que vai, menino.
Eu não sabia que um susto podia deixar a gente gago.
É, não só o susto, né? Outras coisas também podem causar gagueira.
É.
Um trauma de infância, medo de alguma coisa e até quando morre uma pessoa que a gente gosta muito.
Pois é, tem casos também que a gagueira passa de pai pra filho.
Ué, então quer dizer que a pessoa pode nascer gagador?
Desde pequenininho.
Desde pequitinho?
É. Só que a ciência ainda não conseguiu explicar como é que isso acontece.
É, mas não precisa se preocupar demais que até os 3 anos de idade a gagueira é normal, viu? Nessa fase, elas ainda estão conhecendo o mundo das palavras, né? É tudo novo.
Isso. Sandra. E eu já vi uma vizinha dar com uma colher de pau na cabeça do menininho, que acho que ele tava gaguejando.
Não pode não, mãe.
De jeito nenhum. E olha, você também, viu, pai, professor, professora, presta atenção. Nessa idade, tem que ter muito cuidado pra não ficar apressando a fala, né?
É, se apressar, ela começa a atropelar as palavras. Tem que ter paciência pra ouvir e nunca completar as frases da meninada, hein?
Ô Sandrinha, você que entende desse assunto, você me explica uma coisa. E depois de fazer 3 anos, a gagueira continua? Se a gagueira continuar?
Então, olha só, nesse caso, é bom procurar um fonoaudiólogo, né? Que é o profissional que cuida dos problemas da fala, da escrita e da leitura. Dos problemas que as pessoas têm para se comunicar. Esse profissional pode ajudar a desenvolver a fala das pessoas que precisam.
Ah, olha, eu tenho conhecido o Kinga do Amparo, ele é gago, sabia?
Ah, é?
E o homem, ele é agitado quando vai falar, que é um petego, viu? Ele mexe com os braços para lá, para cá, e não para nem um minutinho, viu, senhor?
Mas normalmente as pessoas gagas ficam ansiosas, ficam nervosas, com medo de gaguejar e fala errado, né?
Ah, e além
Por isso é que eles ficam agitados.
Ô Sandrinha, além de levar, assim, igual você falou, levar a pessoa pra um fonoaudiólogo, igual você falou aí, o que a gente, assim, que nem eu, o professor, né, e outras pessoas podem fazer?
Ó, por exemplo, no caso das crianças, o professor e a professora podem ajudar, sim, com brincadeiras com fantoches, aqueles bonequinhos, né, que a gente coloca na mão, e dá pra fazer um teatrinho, assim, maravilhoso.
É, ainda tem jogos educativos que incentivam a participação da criança, sabia? O jogo da velha, da memória.
Os jogos e os fantoches, Luiz, ajudam porque a criança aprende a associar ideias, juntar as frases, né, organizar o pensamento. Isso tudo facilita a desenvolver a expressão oral.
Agora, Sandrinho, deixa eu falar um negocinho. Uma coisa que deixa eu assim encabulado é que eu fiquei sabendo que algumas pessoas são gagas pra falar, mas eles não gaguejam pra cantar, né, Gador?
É verdade.
Canta bonito, só. Por exemplo, o sardoso grande Nércio Gonçalves, que tinha aquele vozeirão bonito, ele era gago, né, pra falar, mas gaguejava. Vamos ver, solta uma palhinha aí do Nersão pra nós, hein, filho?
Boêmia, aqui me tens de regresso.
Ai, que belezura. Agora, alguém sabe me explicar quais que ele não gaguejava também na hora de cantar?
Sabe o que é, Luiz? É que na maioria das vezes a gagueira aparece só na fala normal. Cantar e ler fazem a gagueira sumir temporariamente.
Sabe por quê? Porque cantar e ler tem um ritmo diferente de fala, e aí a pessoa fica mais à vontade.
Ah, entendeu? Menino, então a gagueira não atrapalha a pessoa pra cantar e pra aprender também,
claro,
não?
Claro que não, gente. Pessoas gagas aprendem como todas as outras, elas só precisam de mais atenção.
Pois é, e as pessoas têm que ser pacientes. Criticar e fazer brincadeira de mau gosto não ajuda em nada, só atrapalha.
Ah, gente, falando nisso, muito obrigado pela paciência de vocês, viu, que você, né? Eu cheguei aqui gaguejando, que
mas
eu tava,
a gente não tava,
né?
Nós estávamos preocupados com você, eu fiquei assustado, não foi?
Agora sim que eu tô assim mais refeito, né, do
parecia
surto daquela onça.
Um bicho mesmo.
Eu vou fazer na braquiária agora, viu, Gador?
Vai, né?
Tomara que eu não encontre a bichona naquela onça de novo, né? Senão a gagueira vai voltar junto com uma tremedeira danada, que aqui eu gaguejava e tremia ao mesmo tempo, viu, Gador? Tchau pra você, gente!
Tchau, Luiz!
Bora, helicóptero!
Tchau, Luiz!
Bora, helicóptero! Vamos, gagueja não!
Tadinho, esse não se recuperou ainda não, tem que ter paciência, meu.
Sabia? Está escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
E agora é hora de falar de presente. Quem não gosta de ganhar presente? Ah, é muito bom, né? Pois você que está aí nos ouvindo agora pode ganhar um lindo calendário 2007 do Escola Brasil.
É isso aí, são 1000 calendários que o Escola Brasil vai distribuir para as primeiras 1000 cartas que chegarem aqui. Prestou atenção? Não é sorteio não, viu? Escreveu, ganhou.
E para ganhar o seu é facinho, facinho. Basta mandar uma carta respondendo 2 perguntinhas básicas. O que você mais gosta do programa Escola Brasil e o que você não gosta.
Aí, além de ganhar o calendário com uma foto de toda a equipe que produz o programa, as suas sugestões e críticas vão nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor.
Mande logo sua carta e fique atento porque a gente vai dar o endereço no finzinho do programa.
E você também pode mandar uma mensagem pela internet, né? Se você tiver acesso à internet, a computador, e se ela estiver entre as 1000 primeiras correspondências, você também vai receber o calendário, viu? O endereço é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, Escola Brasil, tudo junto, @escolabrasil.org.br.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, tô com a carta toda colorida aqui, olha,
olha
só.
Olha, que linda! Que
e
carta
é uma carta
linda.
Social do José Martins da Silva.
Beijo, José!
Isso, ele é de Nova Bandeirantes, lá no Mato Grosso. Mora na Estrada Londrina. Eu já li uma carta de alguém de lá também. fala assim: saudações, moro em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Olá, Sandra Cadu, queria participar da Arca das Letras, porque aqui tem muitos que não sabem ler, por isso eu queria participar. Moro na zona rural e estudo, ainda estou na sexta série. E ele queria pedir também uma música com os Rebeldes. Bom, nós vamos passar o seu pedido, eu não sei se o povo tem aqui, mas vai tentar depois. Tenho 15 anos, da comunidade São Brás, e desejo um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Assina o José Martins da Silva. Ainda desenhou uma florzinha com a borboleta aqui pra você.
Que lindo. Tá, obrigado, José. Muito
abração
lindo.
Abração pra você, viu, José?
Eu vou mandar um beijo pra Elaine Savassini, de Alto Paraíso, em Rondônia. Escreveu uma carta super linda. Prezados professores do programa Escola Brasil. Oh, escreva essa carta, foi sua ouvinte do programa, o qual eu adoro, pois é bastante informativo. Ela escreveu aqui pra concorrer ao sorteio da Biblioteca Arca das Letras, pois somos carentes de uma fonte de leitura aqui em nossa comunidade. Mandou um beijo bem especial assinado Elaine e o Geber Vieira da Silva, que mora em Alto Paraíso, em Rondônia.
Pois é, gente, Natal e Ano Novo já passaram, mas a promoção você já está sabendo, né? Nós vamos estar divulgando os nomes dos ganhadores, estamos torcendo para que você ganhe a sua comunidade também, tá bom? Então tá, e não esqueça de mandar sempre na carta dizendo o nome da emissora na qual você escuta o programa Escola Brasil, para a gente poder saber quais são as emissoras de rádio que já estão transmitindo o programa.
Posso combinar? Mandar um beijinho, Cadu?
Manda.
Mandar um beijinho para Adriana da Silva Meirelles, lá de Uruará, no estado do Pará. Um beijo, Adriana!
Ô, Adriana, aqui um abraço para você e o povo todo aí de Uruará, tá bom?
Escola Brasil.
Escreva para dar sugestões de temas, falar o que acha do programa, o que pode melhorar, porque esse programa é para você e a sua opinião, sua participação é muito importante.
Hoje demos exemplos de experiências que deram certo para que o professor possa tornar as aulas mais criativas e interessantes, como a pesquisa sobre o clima, que despertou os alunos para a busca do conhecimento.
Teve dica de português. A dica de hoje foi sobre como usar meio ou meia. Por exemplo, a porta está meio aberta.
Também falamos sobre a educação para a vida prática. Importante, né?
Isso, e como os pais e professores podem ajudar as crianças que têm dificuldade para falar, a famosa gagueira. Paciência, pessoal, essa é a palavra.
Você é aluno ou professor do ensino médio? Então fique ligado no próximo programa. Vamos falar sobre a escolha da profissão.
Isso mesmo, é importante orientar os alunos sobre a profissão que ele vai escolher de acordo com as habilidades de cada um.
Tchau, tchau, pessoal!
Escola Brasil!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.